ouvintes, nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. É uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, com o apoio do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo. O programa de hoje estará abordando o tema Amor, Apego e Ciúme. Para falarmos sobre esse tema de hoje, nós estaremos aqui contando lá na técnica com o nosso companheiro Ricardo, aqui na mesa o Hélio e o Marinho, e também nos auxiliando aqui na técnica o Valdir. Eu queria começar aqui o programa perguntando aqui para o nosso companheiro Marinho. Marinho, como é que nós podemos entender a questão ligada ao amor para efeitos do nosso tema de hoje? Aliás, o amor tem uma conotação às vezes até não tanto clara para as pessoas, do que vem a ser o amor, o que, que a gente pode entender como sendo amor, etc. Então eu gostaria que o Marinho nos esclarecesse um pouquinho como é que a gente pode entender o que, que seria a definição mais correta sobre o que é o amor, Marinho. Você poderia nos auxiliar, Marinho, por favor?
Aos nossos ouvintes, as nossas saudações. Estamos mais uma vez aqui juntos com você para o estudo desses temas da nossa atualidade. Sem dúvida nenhuma, Turíbio, o amor é uma expressão que tem uma utilização diversa, né? De uma maneira mais simples, mais vulgar, nós definimos o amor como sendo aquele sentimento que acaba unindo duas pessoas. Nós vamos encontrar nas várias manifestações aqui da nossa sociedade a definição do amor como sendo algo que vai para o lado do romantismo, que vai para o lado das paixões, muitas vezes. É esse o aspecto que, de uma maneira mais comum, se entende o amor. No entanto, perante a realidade universal, durante a realidade da construção do nosso mundo e tudo mais, o amor é praticamente o elemento essencial de toda a criação. Antes do amor ser aquele sentimento que faz com que as pessoas se apaixonem, antes do amor ser aquele sentimento que faça com que um lar seja formado e tudo mais, ele é a essência através da qual Deus criou todo o universo,
né? Quer dizer, é o elemento básico, né, Mário, da nossa vida, né, encarnada, né?
Sem dúvida, toda a criação universal, os planetas, a constituição do nosso planeta Terra, a natureza como um todo, tudo isso foi feito com amor. Ou seja, o Criador universal, Deus, Ele, na sua essência, ele é amor, né? Até uma definição de João, evangelista, que diz que Deus é amor, né? Então a essência, tudo que Deus faz, porque ele na sua essência é o amor puro, o amor divino, toda a sua criação, portanto, é obra, é produto do amor, vamos assim dizer. E é esse amor que preside, né, todas as realizações humanas. É este amor que preside todas as realizações divinas, da mesma forma. Por quê? Porque a natureza, ela de uma certa maneira tem o amor dentro da sua forma essencial de ser. Vamos também imaginar, Turíbio, que o amor, já trazendo isto para o nosso plano um pouco mais dos homens, um plano um pouco mais da nossa sociedade, vamos imaginar que o amor, ele igualmente permite que a sociedade se organize. Ele também permite que a sociedade, através dele, promova a forma pela qual os casais se unem, as famílias sejam constituídas e a própria perpetuação da espécie seja garantida, né? Se não existe aquele impulso original do amor, que na sua forma mais primitiva se manifesta pela atração sexual, vamos assim dizer, a nossa espécie não existiria mais, porque as pessoas, homem e mulher, não se uniriam, famílias não seriam constituídas, em qualquer que seja a dimensão da evolução ao longo do tempo. Portanto, para resumir ao nosso querido ouvinte, podemos dizer que o amor é a essência do mundo, é a essência do universo.
É, pelo que o Mário está colocando para nós, a gente percebe aqui, o ouvinte também pode analisar aí, que o amor é a essência de tudo, né? É a razão da existência de tudo. E quando há a ausência do amor, nós passamos a ter alguns tipos de anormalidades, né? Alguns tipos de inconveniências nessa relação social, como o Mário colocou. E aí nós podemos ter até a condição do ciúme, do apego, que seriam quase elementos opostos ao amor, né? Eu queria aproveitar aqui e registrar a presença da nossa companheira Maria Emília, que seja bem-vinda também aqui na nossa mesa hoje. Maria Emília é uma companheira atuante também no meio espírita aqui da região do ABC, aqui da Grande São Paulo. Mas eu queria até perguntar para o Hélio. Hélio, nós estamos dizendo aqui que o amor é a essência de tudo e que é a sua ausência que causa os desequilíbrios, as instabilidades aí, as anormalidades na sociedade, na relação entre as pessoas. E nessa relação de ausência de amor, nós podemos encontrar dentro de vários tipos de sentimentos aí o sentimento de ciúme, que é também um tema que nós estaremos abordando hoje. Hélio, como é que a gente pode definir, como é que nós podemos conceituar para o nosso ouvinte que está ouvindo aí, que está do outro lado, querendo entender um pouquinho também, o que que vem a ser o ciúme, Hélio? O que que ele provoca nessa relação que perturba tanto as pessoas?
É, o ciúme, numa definição assim, literal da palavra, como está no dicionário, é um sentimento doloroso que surge com as exigências de uma posse de uma pessoa sobre outra. Essa é a origem da palavra ciúmes, é posse, né? A pessoa tentar se apropriar de uma outra, de uma pessoa, ou até de uma coisa, né? Que o ciúme também pode ser até para um objeto também, né? E normalmente a pessoa que é ciumenta, ela é possessiva em quase todas as coisas que ela tem, né? Não só sobre as pessoas também. E isso causa na pessoa que sente o ciúme, é algo doloroso realmente. É muito difícil a pessoa que sente ciúme, ela sofre bastante, né? Sofrem as duas, mas a que sente o ciúme sofre muito mais, né? E os efeitos que esses ciúmes provocam na criatura, inclusive isso é um tratado que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala que é uma tortura voluntária que aumenta as misérias e as angústias em sua curta existência. Então, podemos dizer assim que o ciúmes é uma tortura voluntária. A pessoa resolve, né, se apossar de alguma coisa, né? E quando, no nosso caso, no nosso tema de hoje, de uma pessoa, ela se aposta dessa pessoa, voluntariamente ela se aposta, sem que a outra lhe dê essa permissão, vamos assim dizer, ela se aposta porque quis se apossar, e obviamente que ninguém é dono de ninguém. Então ela é, como diz no Evangelho, é uma tortura voluntária, ela vai se torturar e vai causar assim sérios desconfortos para a pessoa vítima desse ciúme, né?
E o interessante é que essa decisão, vamos assim dizer, usando a expressão que o Hélio utilizou, não é bem um processo racional, né? Não é alguma coisa assim que alguém pega e fala, bom, a partir de amanhã eu vou ser ciumento. Quer dizer, ele decidiu ser ciumento, né? É uma coisa que vem de dentro da criatura,
né? Eu diria até que é uma coisa que nós aprendemos com a própria cultura em que nós estamos inseridos. Porque o ser humano, ele busca a felicidade, desculpe até acrescentar, claro, mas assim, o ser humano busca a felicidade aonde? Porque nós aprendemos desde muito cedo a inverter valores, porque nós não temos uma formação ainda que nos orienta enquanto espíritos eternos e com uma vida física passageira, temporária, nós nos colocamos a buscar a felicidade fora da gente. Então eu busco a felicidade num carro novo e até numa pessoa que vai suprir todas as minhas necessidades e expectativas, enquanto um parceiro, uma parceira, um filho, né, alguém que vai preencher aquilo que eu ainda não encontro dentro de mim. Então a busca da felicidade é buscar algo lá fora. Quando eu busco algo lá fora e conquisto, a felicidade passa a ser algo, né, que eu conquistei. E aí eu passo a gostar demais do que eu conquistei. Quando eu gosto demais do que eu conquisto, eu acho que eu sou dono.
Mas é diferente, Maria Emília, esse sentimento de amor que a gente sente por uma pessoa, por exemplo, como você está dizendo, eu me apego, eu fico sentindo um amor por alguém e vou me simpatizar com uma pessoa, a mulher se simpatiza com o homem se simpatiza com a mulher. É diferente desse amor, do amor universal, do amor que gira em torno do mundo, como o Mário colocou agora há pouco, que cria tudo?
Toribio, desculpe, antes da gente entrar nesse ponto, eu gostaria só de fazer um pequeno complemento a isso que a Maria Emília colocou, porque foi muito bem colocada essa busca da segurança, essa busca da realização, essa busca da felicidade em alguma outra coisa que não esteja dentro de nós, né? E é exatamente o risco, né? O receio de perder aquilo, né?
Isso.
Que gera muitas vezes aquele mecanismo de defesa. Então, o ciúmes acaba sendo aquela manifestação, vamos assim colocar, de uma certa forma, até um pouco doentia, né? No sentido de que se a pessoa perder aquilo, se perder aquele amor, se perder aquela pessoa, se perder alguma coisa, ele sabe ou acha que ele vai voltar a ser infeliz, né? E aí quando ele se apega naquela luta para ele não voltar a ser infeliz de novo, né?
E a pessoa gera para si mesma, a pessoa enquanto nós, né? Porque nós fazemos parte disso tudo. Nós geramos para nós mesmos com essa atitude insegurança, desatinos de toda a ordem. Porque, por exemplo, eu conquisto uma joia. E aí depois que eu conquistei, por medo de perder, ciúmes disso que eu conquistei, eu acabo gerando uma parafernália ao meu lado para preservá-la. E isso em relação a qualquer pessoa também. E chegamos a cometer, enquanto seres humanos, crimes. Crimes passionais em relação a outra pessoa, porque eu acho que eu tenho a posse dela. Eu conquistei, demorei muito para conquistar. Então é meu, é dessa maneira que a gente ainda tem o amor, né? Completamente deturpado daquilo que é o que nós deveríamos expressar enquanto seres humanos.
Esse amor passa a ser um amor de apego mesmo, então.
De apego.
Ligação.
É meu. É bem assim que nós dizemos. É meu, eu conquistei, demorei muito tempo para conquistar, ninguém pode tomar. E aí o objeto ou a pessoa em questão, que é alvo desse meu apego, desse meu amor deturpado, não vive. Fica sufocado. Eu chego às raias de não permitir que o outro tenha uma vida própria relacionada com a pessoa.
O sentimento é um pouquinho diferente daquele sentimento que nós colocamos aqui, que o Mário colocou no início, aquele sentimento universal de bem querer sobre tudo, né?
Isso.
É um sentimento de apego mesmo, como o Hélio colocou agora há pouco, de ciúme mesmo, né?
Mas você sabe que na origem, né? Se nós recorrermos à origem dos sentimentos, nós vamos encontrar o ciúme como um sentimento positivo na criatura. Porque o ciúme, ele vem do espanhol, do zelo, né? Ele vem do zelo. Esse zelo é fundamental. A criatura tem que ter zelo pelas coisas, né? Então, enquanto ele for zelo, for uma questão de você zelar por alguma coisa, então, se você fosse totalmente destituído de ciúme, no seu sentido absoluto, inclusive do zelo, né? Existe pessoa assim, então você se torna uma pessoa assim, você complica a vida dos seus, de quem está em torno de você. Porque você não cuida de nada, né? Você não cuida dentro do carro, não cuida da casa, não cuida da roupa, não cuida de nenhuma pessoa, e nem também das pessoas que te cercam, né? Que você tem que dar o mínimo de zelo por aquelas pessoas. O complicador surge quando ele, de zelo, ele passa a posse, como nós estávamos falando aqui. Porque enquanto ele for zelo, você zelar pela criatura, você se interessar, cuidar daquela criatura, né?
É uma preservação daquilo que você realmente conquistou.
O que você conquistou, e você, vamos chamar assim, é uma manutenção, né?
Isso.
Daquilo, da sua conquista, né? Agora, quando você passa aquilo a um apego, a uma posse, e você, bom, sem isso eu não vivo, né? Sabe? Então aí você começa.
Acaba sufocando, como sufocar. Maria Emília colocou agora há pouco.
É mesmo, porque não é possível você levar consigo, e realmente uma das. A angústia é muito grande para quem sente ciúme, porque nós temos no nosso íntimo, na essência do nosso pensamento, isso nós trazemos conosco, de que qualquer coisa material que nós possuímos, nós vamos perder um dia, ou vamos nos apartar um dia, certamente vamos nos apartar daquilo. Ninguém tem dúvida quanto a isso, que um dia você vai ficar sem a presença da sua mãe, sem a presença do seu filho, sem a presença física, pelo menos, né? Sem a presença do seu carro, sem a presença da sua casa, porque um dos dois vai desencarnar um dia. Nós temos certeza absoluta disso, só não gostamos de falar sobre isso. Então, quando você sente posse, você calca, você deposita, você procura pauta toda a sua felicidade naquilo que é material, que está possessivamente ao seu lado, fisicamente ao seu lado, você fica angustiado, porque você sabe que você vai perder. Um dia você vai perder. Então você caminha sempre, quanto mais velho você for ficando, a posse daquilo, seja o que for, mais desesperado você vai ficando. Você fala, vou perder, né? Então isso daí é uma coisa terrível para quem sente. A pessoa deve combater. Enquanto for zelo, muito bem.
Muito bem, querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, E o programa de hoje está abordando o tema amor, apego e ciúme. Ô Mário, diga uma coisa para nós, Mário. Nós estamos falando aqui de amor, apego, ciúme, etc., né? Esses sentimentos que unem as pessoas, que fazem as pessoas ficarem próximas. Quando nós falamos de amor e nós falamos assim, ah, tem uma pessoa que é muito meu amigo, muito minha amiga, esse laço de amizade entre as pessoas, isso também é amor, Mário? Esse amor que une as pessoas por amizade é amor também ou não? De acordo com o que nós estamos discutindo aqui.
Sem dúvida, sem dúvida. Acho, temos que fazer uma diferença, não é? Entre o sentimento que atrai pessoas do sexo oposto. Não estamos aqui falando das questões da homossexualidade, que é uma questão à parte. Mas estamos falando do mais usual, que é o sentimento que faz com que homem e mulher se unam. Então, este amor, sem dúvida nenhuma, ele tem uma característica típica que aproxima essas pessoas. Mas o amor que seja diferente da atração entre os sexos, né? O amor que une dois amigos, o amor por um pai, por um filho, né? O amor por uma pessoa querida, ele tem a mesma natureza, porque é um sentimento que faz com que as pessoas passem efetivamente a desenvolver uma relação de afeto, né? É um afeto de natureza fora da atração sexual, mas é um afeto que está presente e é a mesma semente, é a mesma natureza de amor. Tem a característica diferente porque ali naquele momento está presente a bem-querença, está presente a importar-se com o outro, né? Talvez a gente possa compreender melhor essa pergunta que você nos faz, Turíbio. Nós, lembrando aqui um pouquinho, a explicação que os espíritos dão para as várias gradações de amor, né?
Ah, quer dizer que o amor tem diversas intensidades,
Sem dúvida nenhuma. Nós podemos, os espíritos nos ensinam que normalmente o amor, ele começa com a atração física, né? Ele começa com a aproximação física, o que é muito comum entre o homem e a mulher. Quer dizer, há aquele estímulo sexual, vamos assim dizer, que desperta, num certo momento, um sentimento de uma pessoa por outra, né? Isto é o mais usual e faz parte da natureza. É isto que faz com que toda a natureza tenha a sua organização, tenha a sua perpetuação. É humano, é divino esse tipo de coisa. Só que esse amor que no primeiro estágio representa-se pela atração física, né? Ao transcorrer do tempo, aquela atração física começa também a envolver-se com o afeto. Ou seja, no primeiro momento é apenas aquela atração física, aquele momento inicial, aquele contato inicial que existe. Na sequência, o gostar, o amar aquela pessoa, começa a se transformar em afeto, aonde começa a ter um pouco mais de profundidade aquele sentimento de amor. Esse afeto, por sua vez, adiante um pouco mais, vai se transformar numa dedicação. É quando nós vamos perceber que as pessoas começam a dedicar muito de si, ou pouco de si, em favor do outro, né? Começa a cuidar do outro, como aquilo que está aqui colocado pelo Hélio alguns instantes atrás. Essa dedicação ainda pode evoluir mais. Ela pode evoluir para o estado de renúncia. É o momento quando a pessoa ama tanto alguém que ele praticamente começa a apagar-se. Ele começa a falar que ele não é importante porque o outro é importante e começa a renunciar em favor do outro. Nós vamos ver isso muito na relação da maternidade. Quer dizer, as mães que, pelo amor aos seus filhos, renunciam uma série de coisas, renunciam ao seu bem-estar muitas vezes, renunciam até mesmo a alguma necessidade fundamental que ela tenha, em privilégio daquela necessidade que seu filho, que seu marido, que sua família tenha. Quer dizer, é um estágio do amor onde alguém já está renunciando em favor do outro, né? E isto chega a um ponto ainda, né, superior, quando este amor-renúncia, ele se diviniza, vamos assim dizer, que é o momento em que este sentimento passa a envolver a toda a comunidade, passa a envolver todo o amor. O amor de Jesus pelos seus filhos aqui na Terra é um amor divino, é um amor por toda a criação, por toda a humanidade. O amor de Deus, ele é divino, porque é a essência divina, ele é o próprio Criador, que ama a todos. Então, essa escala começa lá atrás, né, numa aproximação. Agora, voltando à pergunta que você fez do amor entre dois amigos, né, tem lugar nessa escala aqui para o amor entre dois amigos? Claro que tem, né? Talvez entre dois amigos, ou ali não, o amor não tenha iniciado pela atração física, evidentemente, Mas ele já começou pelo afeto.
Mas né? Tem uma atração até de formas de pensar semelhantes, né?
É o afeto que começa aquele gostar, né? Gostar de estar com alguém exatamente por essas razões, que existem afinidades de outras naturezas, né?
Deixa eu perguntar aqui para a Maria Emília, porque é muito comum a gente observar, quando a gente fala em amor, essa relação de proximidade, como o Mário está falando, as pessoas se atraem. O Hélio colocou agora há pouco a questão do ciúme, que acaba sendo uma derivação desse sentimento de amor aí, né? Um desvio. A Maria Emília também mencionou isso claramente, das contrariedades que podem surgir em decorrência desses sentimentos de apego, etc. Eu queria, Maria Emília, que você dissesse para nós o seguinte: é possível alguém amar algum objeto material, alguma coisa material? Ou isso tem outro nome, isso seria o apego? Não sei como é que é isso. Porque tem gente que fica apegado a alguma coisa e fala assim: eu amo o meu travesseiro. Tem isso, Maria Emília? Como é que é isso?
Em todo o assunto que a gente está abordando, a gente vai perceber que tem aquilo que é uma forma gostosa, correta de trabalhar com tudo, desde o amor a um indivíduo enquanto um parceiro, amor a um amigo e amor às coisas que nós possuímos, bens materiais. Então, se nós temos coisas materiais para nos servirmos dela, é porque Deus assim permitiu e isso vai facilitar a vida da gente. Eu vou fazer um acompanhamento do meu raciocínio pegando a escalinha que o Mário acabou de colocar.
Eu vou pedir para o Mário até repetir essa escala para nós.
Muito bem, eu vou estar repetindo aqui porque enquanto ele foi falando, eu fui fazendo uma relação realmente com as coisas materiais, né? Então, veja só, a atração física ele colocou logo no início, quando a gente olha para uma outra pessoa. Quando a gente olha para um objeto material, a primeira coisa que vem, é a necessidade. Aquilo vai me fazer bem, vai ter utilidade, é algo que eu quero, né? Existe uma atração em relação àquele objeto, ou porque eu preciso dele, ou porque ele vai facilitar a minha vida e vai preencher algo. Logo depois, nós vamos entrar, como na escala que o Mário colocou, existe o afeto, né? É algo além, é um ponto além. Nos objetos materiais, a gente percebe o zelo, o cuidado. Eu vou cuidar daquilo que, no primeiro momento, atraiu a minha atenção. Logo depois, nós vamos, então, começar a valorizar aquilo que a gente conquistou. Cabe muito bem com a dedicação que o Mário colocou para a gente agora há pouco. Subindo um pouco esse degrau todo, essa escadinha, a gente vai começar a perceber que vai começar a existir um sentimento de gratidão quando a gente começa a crescer e a evoluir enquanto pensamento e perceber que tudo que existe de material vai nos servir. Deus nos coloca para facilitar a vida, para a gente evoluir. O ser humano vai usando a sua inteligência para ampliar cada vez mais o seu conhecimento e adquirir novas condições de vida material, facilitando. Hoje a gente tem mil coisas dentro de casa que facilita o dia a dia. Então eu começo a valorizar tudo que eu tenho. E a última escala aqui, que é da divinização, eu colocaria na casa dos bens materiais como o próprio desprendimento. Eu agradeço a Deus, eu entendo que cada utensílio doméstico, que cada objeto físico e material, ele me é caro, eu cuido dele, eu valorizo, tenho uma gratidão imensa por tudo isso e começo a me desprender, porque entendo que ele pertence ao universo.
Perfeito, é uma expressão máxima da ligação do ser com as outras coisas, com as outras pessoas.
Completamente. Né? Então, nesse sentido, quando eu me apego a um bem material, eu sofro muito. Quando eu não passo a entender essa escala e não tenho ainda, enquanto ser humano, a evolução necessária para entendê-lo. Porém, todos nós vamos passar por esse processo e entendê-lo. Né? Aí a gente lembra um caso de um americano que desejou ser enterrado com seu automóvel. É um grau máximo de apego a um objeto. Quer dizer, esse indivíduo, enquanto é nesta encarnação, não chegou a esse desprendimento. Não chegou a esse entendimento, porém, mais cedo ou mais tarde vai chegar, porque somos todos espíritos.
Com certeza.
Né? Então, existe algo que é produtivo e algo que nos leva ao martírio mesmo, do apego excessivo e de querer morrer com um quadro que a gente adquiriu há 10 anos atrás.
É quando nós somos convidados a falar sobre esse assunto, nós temos a oportunidade de relacionar esse assunto com um fato muito comum. Por exemplo, quando a pessoa se hospeda em um hotel, né? Então ela vai se hospedar em um hotel. Então o que que ocorre? Ou então ela vai se hospedar na casa de um amigo, né? Na casa de um amigo. Então é cedido para ele uma cama, né? Uma cama, um chuveiro, né? As coisas fundamentais para que ele faça um pernoite ou passe alguns momentos no hotel ou na casa de um amigo. Então, naquele momento em que ele está, que aquelas coisas estão à sua disposição, ele tem que amar aquelas coisas, né? Porque aquelas coisas são dele naquele momento. Ele tem que cuidar, ele tem que zelar por aquilo, ele tem que cuidar muito bem enquanto está com ele naqueles momentos. Mas no momento em que ele vai embora, que ele se despede, que ele vai embora, ele, que ele faz? Ele se desprende daquilo totalmente, porque ele devolve, porque não é dele, né? Quer dizer, ele devolve, fica lá no hotel ou fica na casa do amigo onde ele estava. E ele tem que ir embora sem se lamentar e sem chorar a perda daquelas coisas, porque de fato ele não perdeu, né? Quer dizer, aquilo não pertencia, como você disse, pertencia a todos, pertencia ao universo, está à disposição para que as pessoas usem. Quando a pessoa consegue fazer isso com todas as coisas que chegam às suas mãos, né, ele começa a encontrar uma parte do que é felicidade, porque ele sabe que tudo é dele enquanto ele precisa, e que quando ele não precisa mais, pertence ao universo, pertence a todos, né?
Muito bem, eu queria aqui até pedir para o Hélio que nos explicasse uma coisa, Hélio, aproveitando que você está falando sobre esse apego do amor. O amor acaba, Hélio? Pode acabar o amor? Pode deixar de existir?
É. O amor não acaba, né? Quando ele, se ele se tornar amor, ele não acaba. Agora, se ele começar, foi um amor por conveniência, como assim naquela escala que o Mário colocou, muitas vezes a pessoa coloca, ela gosta da outra criatura, ama aquela outra criatura, que ainda não é amor, por uma conveniência, né? Conveniência pela aparência dela, ou conveniência de um amigo que ele é útil para ele, porque ele pode fazer algum negócio futuramente, certo? A qualquer coisa assim. Se ele condicionou a uma conveniência que essa pessoa traz para ele, ou que essa coisa traz para ele, e ele pautar o amor nessa conveniência, isso poderá acabar, porque quando aquilo deixa de ser conveniente, ele deixa de nutrir sentimento ou desejo de permanecer na companhia de uma pessoa ou coisa assim. Por exemplo, você tem um colega de trabalho e que você gosta dele, porque ele te ajuda no seu trabalho, né? O dia que você sai daquele trabalho, ele não é mais útil para você, você deixa de estar com ele. Agora, o amor não acaba, agora a conveniência acaba, né?
Perfeito. Querido ouvinte, nós vamos fazer aqui um breve intervalo para que seja colocado aqui os intervalos da rádio. Lembrando que o nosso programa hoje está falando sobre amor, apego e ciúme. E o nosso programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, com o apoio do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo. Ok? Vamos então aos nossos intervalos comerciais.